parece mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.
Bom dia, Ibirubá! Está no ar mais uma edição do Conexão Ibirubá, o programa oficial da Prefeitura que leva até você as principais informações e novidades do nosso município. No Conexão de hoje, vamos conversar sobre a distribuição de medicamentos em Ibirubá, os programas atendidos pela farmácia municipal e também trazer orientações importantes sobre o uso racional dos medicamentos e o descarte correto. Um cuidado essencial com a saúde e com o meio ambiente. E é claro, tem ainda o nosso giro de notícias, com os principais destaques das secretarias municipais. Então, prepare o chimarrão, ajuste o volume do rádio e fique com a gente. O Conexão Ibirubá já está no ar. No Conexão dessa terça-feira, recebemos a farmacêutica do Postão, Aline Carré dos Santos, para falarmos sobre a distribuição de medicamentos no município, os programas atendidos pela farmácia municipal e também sobre as orientações importantes no uso racional e descarte correto. Aline, seja muito bem-vinda ao Conexão. Bom dia.
Bom dia, Graça, bom dia, ouvintes.
Aline, então, para começarmos, como funciona hoje a distribuição de medicamentos no município? Qual é o horário de funcionamento da farmácia municipal e quais documentos são necessários no momento da retirada?
Então, o acesso aos medicamentos hoje, ele se dá através de prescrição, né? E esses medicamentos, eles são tanto atendidos, tanto como prescrições destinadas, né, vindas do SUS, quanto de consultórios particulares. O horário de funcionamento da farmácia pública é das 7h30 às 11h30 e da tarde da 1h às 13h, né, às 17h. Lembrando que a liberação de senhas para o atendimento na farmácia, ela se encerra às 11 horas no período da manhã e às 16h30 no período da tarde.
Tem um dia do mês, Aline, que é feito o inventário também, né?
Isso, sempre, né, até todo, sempre foi assim, né, um histórico de ser assim, sempre o primeiro dia útil do mês, o sistema ele fecha para a gente fazer um inventário eletrônico dos medicamentos que vem do estado, né, isso não é só em Ibirubá, é em todos os municípios do estado tem esse dia que é fechada a farmácia para fazer, então, esse inventário eletrônico, a gente tem que prestar contas para o estado de todo o medicamento que eles mandam, a gente tem que, depois, né, no final do mês, prestar conta para quem foi fornecido, as quantidades, enfim, tudo certinho, por isso que nesse dia é fechado.
E sobre as receitas, quais são as regras de validade das prescrições e o que os usuários precisam observar para garantir a retirada do medicamento seja realizada corretamente?
As receitas, elas têm uma validade, né, na sua grande maioria, né, para os medicamentos de uso contínuo de 6 meses, tá? Só que tem algumas
especificidades,
isso, ou, né, umas particularidades de receitas, por exemplo, para antibiótico. Antibiótico, a receita tem validade de 10 dias. Medicamentos de controle especial tem validade de 30 dias a prescrição, em virtude da legislação, né?
E quais são os principais grupos de medicamentos disponibilizados pelo SUS no município? Poderia explicar um pouco sobre os medicamentos de uso contínuo, as medicações básicas e os tratamentos mais procurados?
Sim, então a gente tem uma lista bem extensa, né, daqui no município de Ibirubá. Então, além dos medicamentos que são da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, Ibirubá tem uma boa quantidade extra, digamos assim, né, de outras medicações que, se tu for no município vizinho, você não vai encontrar. Então, são os medicamentos, né, eles atendem a hipertensão, né, então para hipertensão, para diabetes, para problemas respiratórios, para saúde mental, antibióticos, anticoncepcionais e diversos outros itens, analgésicos, antitérmicos.
E a farmácia municipal também atende diversos programas, né? Como tu mencionou até agora, né? A questão da hipertensão, diabetes, saúde mental. E como funcionam esses programas e quais são as principais diferenças entre eles?
Sim, a gente tem os grupos de saúde, né, que são atendidos aqui pela farmácia. Então, os pacientes que participam desses grupos de saúde, que são grupos de hipertensos e diabéticos, toda a medicação de uso contínuo, ela é fornecida no grupo. Então, o paciente não precisa vir até a farmácia, né, o medicamento vai até o paciente. Uhum. Né, a gente também atende os medicamentos para a saúde mental dos pacientes do CAPS. Né, a gente tem toda uma ampla gama de medicações aqui. A gente atende os pacientes também de medicamentos especializados, que seriam aqueles medicamentos que os pacientes têm acesso a eles através de processos administrativos. Então, esses medicamentos, sim, são fornecidos pelo Estado, geralmente são medicamentos de alto custo, né, que também são fornecidos aqui na farmácia. Nós não temos aqui em Ibirubá, né, por se tratar de um município pequeno, a divisão de uma farmácia de medicamentos especiais e da farmácia básica, então a gente faz tudo aqui na nossa farmácia municipal. E a gente também tem toda a dispensação dos medicamentos para programas especiais, como, por exemplo, para as ISTs, HIV, para as hepatites, para influenza, para COVID, né? A gente fornece, por exemplo, o Oseltamivir, né? O pessoal às vezes não sabe, mas é um medicamento que ele é fornecido pelo Ministério da Saúde, né, de um programa, sim, estratégico, então a gente também fornece aqui na farmácia, além também dos medicamentos oncológicos.
E um assunto, Aline, que sempre gera bastante dúvida na população, ele diz respeito à falta de medicamentos. Afinal, isso realmente acontece? Quais são os principais motivos quando ocorre e como a farmácia municipal trabalha para minimizar esses impactos?
Acontece, sim, né? A gente não pode dizer que não acontece. Isso acontece, a falta de medicamentos. Isso não é uma coisa de hoje, é uma coisa que no histórico assim acontece. Não é um privilégio, digamos assim, do município de Ibirubá, né? E a gente, o que acontece? Nós compramos os medicamentos através do Consórcio Intermunicipal de Saúde, que é o CISA. É feita a compra, são 4 compras durante o ano desses medicamentos. Então, a gente programa fazer uma compra para 4 meses, né? Então, a gente faz a compra, o CISA, né, ele tem um período de entrega desses medicamentos.
Sim.
E então, a gente faz, programa a compra, a quantidade certinha, e tem que aguardar a entrega desses medicamentos. Além disso, é feito um planejamento para comprar uma margem de segurança, porque não ocorram essas faltas, né? Por exemplo, a gente sabe que está bastante repercutindo bastante agora a falta do omeprazol na farmácia. Só que o omeprazol é um exemplo assim que ele não foi entregue desde o pedido de julho. Então, sim, se o Ibirubá tivesse um bom planejamento, já teria acabado muito antes. A gente está esperando a entrega desde julho desse medicamento, só terminou agora em novembro. Mas a boa notícia é que esse medicamento ele vai ser entregue então até amanhã, então provavelmente na segunda, terça-feira, porque a gente tem que realizar também toda a conferência desse medicamento. A gente não pode simplesmente receber sem conferir, porque, né, são, sim, pessoas que estão manuseando e carregando e descarregando, então a gente faz a conferência para ver se vê a quantidade certinha, né? Porque isso é um dinheiro público, então a gente tem que também ter bastante atenção, né, se está recebendo certinho. E a partir então da semana que vem já vão ter de volta no estoque o omeprazol.
E fala-se muito sobre o uso racional de medicamentos. O que isso significa na prática e por que é tão importante que a população siga corretamente as orientações de uso?
O uso racional, né, é bem relacionado a essa questão do paciente ele receber o medicamento correto, na dosagem correta, na quantidade suficiente para o tratamento dele. Isso garante que a segurança do paciente, né, a eficácia do tratamento e também, né, um bom, como eu posso dizer assim, o menor custo possível também, sim, né, para o sistema, um bom planejamento para o sistema, porque não haja desperdício desses medicamentos, né.
E a adesão ao tratamento ainda é um desafio, né. Quais são os principais erros e dificuldades que vocês observam no dia a dia e como a população pode melhorar sua rotina de cuidado?
A gente percebe bastante a questão da adesão, muitas vezes com relação aos antibióticos, né, que coloca, às vezes, em risco o paciente pelo o fato da resistência a antimicrobianos, né, e a gente percebe, às vezes, até em visitas domiciliares que a gente vai fazer, uma grande quantidade de medicamento na casa das pessoas, né, e elas relatam que, parei de tomar, daí elas acabam acumulando aquele medicamento lá, ou eu tomei, comecei o tratamento, mas não me senti bem, e daí eu abandono o tratamento pela metade e não procurou se informar, né? O que que tá, de repente até trocar a medicação, uhum, e ficou aqueles medicamentos acumulando em casa, né? Isso a gente vê bastante acontecer. Tem gente que às vezes traz e volta para a farmácia, muitas vezes até é vencido já esse medicamento, uma grande quantidade que tinha acumulado em casa.
E em casa, muito sem dúvidas ainda sobre como armazenar corretamente os medicamentos, né? Quais são as recomendações para garantir a segurança e evitar danos e manter a eficácia dos remédios?
É importante quanto ao armazenamento dos medicamentos, deixar eles no lugar que eles não peguem incidência direta de luz solar, né? Agora, uhum, com esse verão começando, já tem bastante calor, então os medicamentos não podem ficar em temperaturas muito elevadas, né? Então, e não pode ser um local úmido. Então, procurar um local na casa onde não tenha luz direta, calor em excesso, nem umidade, né? Isso é importante para garantir a qualidade dos medicamentos.
Tu comentou até antes, Aline, que tem pacientes que interrompem o uso e tal, e às vezes até o medicamento ele acaba vencendo, ele sobra, né, de um tratamento. E como deve ser feito o descarte correto, então, desses medicamentos?
Os medicamentos que vencem ou até as sobras de medicamentos, os pacientes podem trazer de volta aqui para nós, que, uhum, que a gente recolhe, né, faz o recolhimento desses medicamentos. O que tiver vencido, a gente encaminha para o descarte correto, né? Que esses medicamentos, eles, em hipótese alguma, devem ser colocados no vaso ou na pia, porque isso acaba contaminando, né? Porque vai para o esgoto, isso acaba contaminando o meio ambiente, os animais, né? O risco de contaminação do ambiente é muito grande. Então, eles podem trazer de volta aqui na farmácia, que a gente recolhe esse medicamento e dá o destino correto. E, inclusive, os pacientes que tiverem medicamentos em casa, às vezes, até medicamentos que não são da nossa farmácia, comprou um medicamento, comprou para 2 meses, não se adaptou, ficou aquela caixa fechada em casa, às vezes é controlado, não consegue trocar na farmácia. A gente tem aqui em Birubá o programa Farmácia Solidária, e a gente pega esse medicamento, a gente faz toda uma avaliação, se ele está em boa qualidade, está dentro do prazo de validade, se foi armazenado corretamente, e a gente coloca disponível, então, para outro paciente que, com receita também, né, que possa fazer uso desse medicamento.
Então, Aline, a gente agradece a tua participação aqui no programa e gostaríamos de deixar um espaço para ti, se quiser deixar mais algum recado para a comunidade birubense que está nos ouvindo agora.
Eu gostaria de ressaltar assim, a importância que a assistência farmacêutica tem dentro do SUS, né, que vai muito além do que simplesmente é uma entrega do medicamento para o paciente, né? A gente tem toda a programação, planejamento da aquisição dos medicamentos e o principal objetivo, né, da farmácia municipal, de todos os atendentes que estão trabalhando ali, é realmente a orientação para o paciente, não simplesmente a entrega do medicamento, mas aquela orientação para que eles recebam o medicamento e saibam realmente como fazer o uso, que esclareçam as suas dúvidas. Sim. Até a gente ressalta que eles não têm o receio, que a gente está disponível para tirar dúvidas, né, esclarecer quaisquer que forem, né, as dúvidas, vocês podem procurar nós, o que tiver dentro do nosso alcance, a gente vai estar ajudando.
Então essa foi a participação da farmacêutica Aline aqui no Conexão dessa terça-feira. Giro de notícias das secretarias municipais. Um novo capítulo para a educação de Ibirubá. A prefeita Jaque anuncia uma grande conquista para o nosso município. Ibirubá foi contemplada com mais de 5 milhões de reais para a construção de uma nova escola de educação infantil, por meio do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social, o FIIS. Vamos ouvir agora a fala da prefeita Jaque.
E hoje damos um passo muito importante para o futuro da educação aqui de Ibirubá. É com muita alegria que eu estou aqui, acompanhada dos nossos secretários, para anunciar que Ibirubá foi um município contemplado através do Fundo de Investimentos do Governo Federal para a construção de uma escola de educação infantil. Serão mais de 5 milhões de investimentos que nós traremos aqui para o município para atender essa demanda tão importante que são as vagas das creches e da educação infantil. E quero deixar um registro aqui que foi um trabalho sensacional das nossas equipes da Secretaria de Educação, Planejamento e Administração que trabalharam incansavelmente para que esse projeto fosse aprovado. E agora vamos continuar trabalhando para cumprir as outras etapas desse programa para que o mais breve possível esse recurso possa ser investido nessa demanda tão importante para Ibirubá. Parabéns, Ibirubá! Investir na educação é investir no futuro da nossa comunidade.
Natal em comunidade transforma a Praça General Osório em um grande encontro de famílias. A tarde do último sábado, dia 13, foi marcada por alegria, diversão e espírito de união em Ibirubá. O Natal em comunidade, realizado na Praça General Osório, reuniu um grande público e lotou a Praça Central, transformando o espaço em um verdadeiro cenário de celebração e convivência entre as famílias. Em uma tarde ensolarada, as crianças foram as grandes protagonistas do evento. A felicidade tomou conta da praça, com a entrega de brinquedos, como as bolas de futebol e de vôlei, além dos lanches distribuídos, garantindo momentos de diversão e encantamento para os pequenos. A programação contou com diversas atrações, que animaram o público, entre elas a presença dos personagens Pateta e Pato Donald, apresentações do Centro Social Nestor Mendes Floresta, dos jovens talentos Maísa Dalmolin dos Santos e Tau Andrum, além do show do musical Cenário. Também fizeram parte da tarde os brinquedos infláveis espalhados pela praça e a comercialização de lanches e bebidas pelo CDG Rancho dos Tropeiros. Durante a programação, a prefeita Jaque destacou o significado da iniciativa. Segundo ela, o Natal em comunidade é um momento de encontro e de cuidado com as pessoas e de valorização das nossas crianças. Preparamos essa tarde com muito carinho para que cada família se sentisse acolhida e pudesse viver a magia do Natal aqui na praça. Promovido pela administração municipal, por meio da Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação, com o envolvimento de todas as secretarias, o evento foi um sucesso de público e reforçou o verdadeiro espírito do Natal, marcado pela união, solidariedade e participação da comunidade.
Olá, amigos ouvintes do programa Conexão Ibirubá. Aqui quem fala é Sandro Krause, agente de fiscalização e coordenador da equipe de agentes de combate às endemias. É com grande satisfação que eu retorno a esse programa para trazer algumas atualizações e relatar o trabalho que tem sido realizado preventivamente contra o mosquito Aedes aegypti. Eu gostaria de informar que concluímos a aplicação da BRI, que é a borrifação residual intradomiciliar no bairro Progresso. Essa ação é essencial para reforçarmos a prevenção contra o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. O inseticida que utilizamos cria uma camada protetora nas paredes das residências e mantém sua eficácia por até 4 meses. Eu peço aos moradores que não lavem as paredes onde o produto foi aplicado, pois a lavagem remove essa película protetora e compromete o trabalho realizado. Eu aproveito também para agradecer aos proprietários que autorizaram a entrada das equipes e contribuíram para que essa etapa fosse concluída com sucesso. Também deixo meu reconhecimento e agradecimento pelo excelente trabalho realizado pela equipe de aplicação, que concluiu essa primeira fase do nosso planejamento preventivo com dedicação e profissionalismo. Reforço ainda a importância de cada um continuar fazendo a sua parte. Eliminem os criadouros, virem os potes, latas, baldes, descartem recipientes que possam acumular água e evitem que qualquer objeto que possa reter água parada permaneça no pátio. Informo também que o próximo bairro a receber a aplicação da BRI será o bairro Floresta. Além disso, levamos essa proteção aos pontos estratégicos, aos imóveis especiais e diversos prédios públicos do município. Contamos com a colaboração de todos para seguirmos firmes no combate ao mosquito Aedes aegypti. Obrigado pela atenção e seguimos juntos, cuidando da saúde da nossa comunidade. Um forte abraço.
Ibirubá foi contemplada com 7 novos cursos gratuitos e qualificação profissional por meio do programa Rio Grande do Sul Qualificação Recomeçar. No final da última quarta-feira, dia 10, aconteceu no Palácio Piratini a assinatura dos convênios do programa, uma iniciativa do Governo do Estado voltada à capacitação profissional gratuita e ao fortalecimento das oportunidades de trabalho nos municípios gaúchos. Além da qualificação, o programa prevê o pagamento de bolsas que podem chegar a R$ 1.500 por aluno, incentivando a participação e a permanência dos estudantes nos cursos. Com a assinatura do convênio, Ibirubá passa a integrar oficialmente o programa Recomeçar e irá receber 7 cursos gratuitos de qualificação profissional, voltados à ampliação de habilidades e à geração de novas oportunidades de renda para a comunidade. Serão ofertados os cursos de técnicas de corte de cabelo masculino, técnicas de corte de cabelo feminino, técnicas em vendas, marketing digital, técnicas de auxiliar de cozinha, técnicas de doces e salgados para padaria e técnicas de cuidados com idosos. As capacitações estão previstas para iniciar no primeiro trimestre de 2026, atendendo diferentes perfis de trabalhadores e reforçando o acesso à formação de qualidade no município. O ato contou com a presença do governador Eduardo Leite, do secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional Gilmar Socella, além de outras autoridades estaduais. Representando Ibirubá, estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Ambiental, Liberto Franklin, o coordenador de Indústria e Comércio, Ércio Hernani Greff, e o coordenador de Empreendimentos, Marçal de Souza Jacob. Mais informações sobre a carga horária, critérios de participação e inscrições serão divulgadas após a publicação do edital, prevista para o início do próximo ano.
Olá, ouvintes. Eu sou a Clarice Borges, nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde de Ibirubá, e eu venho aqui para fazer um convite com muito carinho para todos os participantes do programa Mais Saúde, Mais Movimento. É uma iniciativa da administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e vamos fazer um encontro especial de confraternização, integração e encerramento do ano. Será um momento pensado com muito carinho para celebrar as nossas conquistas que construímos juntos ao longo de 2025, um momento para fortalecer os vínculos, trocar experiências e, principalmente, reforçar a importância do autocuidado. Durante o encontro, teremos também um momento especial de atividade física, orientado e adaptado para todos, reforçando o papel do movimento na promoção da saúde, na promoção do bem-estar e da qualidade de vida. Além disso, vamos conversar sobre o IAF, que é um programa do Ministério de Saúde, que é o Incentivo à Atividade Física, mostrando como pequenas atitudes no nosso dia a dia fazem grande diferença para a nossa saúde. O encontro será nesta terça-feira, dia 16 de dezembro, às 14 horas, lá no Assisão, no Ginásio de Esportes do Assisão. Venha participar desse momento de alegria, saúde e movimento. Sua presença é muito importante para nós. Esperamos todos vocês.
Sala do Empreendedor de Ibirubá recebe selo Sebrae Bronze de referência em atendimento. A Sala do Empreendedor de Ibirubá recebeu na última quarta-feira, dia 10, o selo Sebrae Bronze de referência em atendimento. O reconhecimento foi entregue durante cerimônia realizada na FEComércio em Porto Alegre. A premiação foi recebida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Ambiental, Liberto Franklin, pelo coordenador de Indústria e Comércio, Ércio Hernani Greff, pelo coordenador de Empreendimentos, Marçal de Souza Jacobi, e pelo atendente Edson Antoniazzi, que representaram o município no ato. De janeiro a novembro de 2025, a Sala do Empreendedor realizou mais de 17 mil atendimentos, envolvendo microempreendedores individuais, microempresas e produtores rurais. Os números demonstram a importância do serviço no apoio ao desenvolvimento econômico local e na orientação aos empreendedores ibirubenses. Nessa edição de certificação, 155 salas de todo o estado participaram do processo de avaliação e apenas 57 conquistaram alguma certificação, nos níveis bronze, prata ou ouro. O reconhecimento segue critérios rigorosos como análise de gestão, avaliação de processos e a metodologia do cliente oculto, que avalia a qualidade real do atendimento prestado. O ano de 2025 também marca a transição da certificação estadual para o modelo nacional, que passa a ser ainda mais criterioso, baseado na experiência do cliente, na qualidade das informações e na capacitação das equipes. Com a conquista do selo bronze, Ibirubá passa a integrar o grupo de municípios reconhecidos pela qualidade e eficiência no atendimento ao empreendedor, reforçando o compromisso da administração municipal com a melhoria contínua e o fortalecimento dos pequenos negócios.
Bom dia, comunidade ibirubense, tudo bem? Quem está falando então é o Zico Capone, né, o coordenador do Esporte Ibirubá. Então chegou, né, o grande dia, né, final do nosso municipal, né, de salão, né, muitos anos não tinha, né, retornou e retornou com muita força, né, tanto que deu 6 times feminino e 5 masculino, né, onde agora chegamos então à grande final, né, quinta-feira, lá no ginásio, tá, a partir das 18h30, né, onde vai decidir o terceiro e quarto, vai ser União Vôlei Ibirubá versus a equipe do Liverpool A, né, masculino, e decisão também do terceiro e quarto feminino, né, gurias do vôlei e amigas e amigos da vila, né, feminino, e logo em seguida, então, o primeiro, a primeira final da noite, masculino, né, o Viva Vôlei, né, que até então invicta, né, não perdeu nenhum set, né, pegando, né, o Liverpool B. Uma surpresa, né? Uma surpresa que é onde que tirou o Liverpool A, né? É onde que eu sempre digo, né? Jogo é jogado, né? Tanto faz o esporte, né? Não é só de nome, então, a grande final masculina, né? E logo em seguida, então, a Nutrivital adulto versus Nutrivital base infanto, né? Aonde que será, né? Esses dois jogos finais, grandes jogos, né? Realmente, né? Quem gosta de um vôleizinho, né, ou um desportista realmente, só chegar lá no ginásio a partir das 18h15, né, dia 18, quinta-feira, né, que vai ser bem recebido e com certeza vai ter quatro grandes jogos, né, dois de terceiro e quarto e duas de decisão. Tá bom? Muito obrigado e até quinta-feira.
Ibirubá realiza vistoria e alinha procedimentos com o RGE sobre a poda de árvores em vias públicas. Na última semana, o Departamento de Meio Ambiente de Ibirubá realizou uma reunião seguida de vistoria em campo para acompanhar e fiscalizar os trabalhos de poda de árvores em vias públicas executados pela RGE. A ação teve como principal objetivo garantir que os serviços estejam de acordo com as normas ambientais e de segurança. Participaram da atividade a coordenadora do Departamento de Meio Ambiente, Sônia Lima, a fiscal ambiental, Leila, além de representantes da RGE, Arielson Costa, consultor do Poder Público, e Alex Melo, técnico de operações de campo. Também estiveram presentes representantes das empresas terceirizadas envolvidas no processo. A Eletrovip, responsável pelas podas, e a Peiter Serviços de Engenharia Florestal, responsável pela fiscalização técnica. O encontro serviu para alinhar procedimentos e reforçar que as podas devem ocorrer exclusivamente por critérios de segurança e emergência, priorizando a remoção de galhos que possam causar acidentes ou comprometer o fornecimento de energia, sempre sem prejudicar o desenvolvimento das árvores. A coordenadora Sônia Lima destacou a importância desse equilíbrio. Segundo ela, a fiscalização é fundamental para conciliar a preservação ambiental com a garantia de um serviço público de qualidade, como fornecimento de energia elétrica. Já a RGE reafirmou o compromisso com o município, destacando que o objetivo é garantir que as podas sejam realizadas de forma planejada, cuidadosa e com foco na segurança da população, sem causar danos ao patrimônio natural. Após a vistoria, ficou definido que a RGE e as empresas terceirizadas irão intensificar os cuidados nas próximas intervenções, com acompanhamento técnico e atenção aos impactos ambientais. O Departamento de Meio Ambiente seguirá acompanhando os serviços, reforçando o compromisso com a preservação dos recursos naturais e o bem-estar da comunidade.
Dia Comunidade Ibirubense. Eu sou Márcia Basílio, coordenadora do Centro Social da Progresso e grupos de terceira idade de artesanato da cidade interior. estou passando para convidar a todos os integrantes dos nossos grupos para virem confraternizar conosco dia 17, na próxima quarta-feira, aqui no Centro Social da Progresso. Aguardamos a todos. Muito obrigado, um forte abraço e até lá.
Olá, bom dia, comunidade birubense, tudo bem? Aqui quem fala é Liliane Marcon, coordenadora da Cultura e Turismo, e venho anunciar a programação do dia 19 e 20 no nosso Natal Encantado. Dia 19, sexta-feira, aguardamos todos a partir das 19h30, onde teremos o evento da Orquestra Jovens Talentos. Após, vai ter o show do Cauê Brixner e, no final, um especial de Natal do Tchê Guri, para encerrar a noite. No dia 20 de dezembro, no sábado, vamos começar a tarde com o Grupo Cultural Som Legal a partir das 19 horas, depois Cauã Felipe e, em seguida, Som Brasil e, para terminar a noite, um bom rock das antigas, o The Mutleys. Aguardo todos vocês.
Vamos conferir os destaques da nossa agenda de eventos. Nesta terça-feira, dia 16, acontece o Passeio das Lanternas do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs de Lustigen. Dia 19, a Feira de Natal da Casa do Artesanato. Nos dias 19 e 20, o Natal Show na Praça Central General Osório. No dia 20, o Natal Encerramento do Juventude. E no dia 20, a Galinhada de Tacho Lar Aliança da Linha 6. O Conexão Ibirubá dessa semana vai ficando por aqui. Mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Fique por dentro de todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook. E se quiser ouvir novamente alguma notícia, é só acessar o site da Prefeitura, onde todos os programas estão disponíveis. Tem sempre muita coisa acontecendo em Ibirubá e a sua participação é muito importante. Dúvidas, sugestões ou interesse em colaborar? Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontraremos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município. Até lá!
Ibirubá, cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Trabalho e união. Vamos juntos construir o nosso lugar. Inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.